president's dead.
All steps for man, one giant leap for mankind.
Mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!
Cabuloso Cast.
O único podcast para ouvir e ler.
Olá, ouvintes leitores! Vire a página porque vamos dar início a mais um capítulo da nossa enciclopédia chamada hoje Microcast. Eu sou o Lucian, o bibliotecário. E eu estou dormindo pouco por causa do Cabuloso Cast.
Eu sou a Serena e. Estou de TPM. Que o mundo se exploda hoje.
Aqui é o Sem Nome. E.
Bem, pessoal, nós estamos voltando, né? Eu estou feliz. Fizemos um microcast meio triste, né? Serena não conseguia baixar o ânimo dela, né? Eu estava lá deprimido e Serena super feliz da vida.
Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy.
Ok. Bem, vamos explicar pra vocês o que está acontecendo, né? Por que estamos num segundo microcast? Bem, a gente tem que dizer o seguinte. Devido ao problema, quem ouviu o microcast 1, se você não ouviu, pare agora, encerra tudo e vai ouvir o microcast 1, porque você tem uma série de explicações que a gente deu sobre a tragédia. Não é à toa que nós batizamos o nosso microcast de...
Houston, we have a problem.
A questão é a seguinte, pessoal. Em uma reunião, né, de cúpula com as três cabeças desse cast, né, eu, Lucinho Bibliotecário, Serena e o Senhor Sem Nome, nós decidimos que vamos fazer o seguinte. Será sempre um microcast publicado toda semana, sempre na segunda-feira. Podem nos cobrar, sempre será publicado nas segundas-feiras. E nós publicaremos um podcast maior, né, o Cabuloso Cast mesmo, sempre será mensal. No microcast, nós vamos publicar as nossas famosas listinhas, né? Com as nossas vozes de Tico e Teco.
Eu morri de rir.
No Cabuloso Cast mesmo, nós não vamos publicar as listas, porque nós vamos dedicar mais tempo para o debate, né? É assim que vai ser sempre agora. Vamos adiantar já o seguinte. Nós comentamos na semana passada, no outro cast, que nós tínhamos promoções e que nós precisamos da ajuda de vocês para levar as promoções à frente. Na verdade, em outra reunião de cúpula, né?
Reunião não, nós fomos forçados, né? Fomos jogados na parede, né? A gente não tem muita opção quando o senhor Lucien tem alguma ideia sobre o Cabuloso Cast.
Não, normal, armas na cabeça, algemas e tá tudo certo.
Além de ser lendário, né? Aí sabe. A gente corre risco de vida se não aceitar.
Não, mas eu não consigo persuadir o senhor Sem Nome. O senhor Sem Nome é uma entidade superior.
Não, claro, entidade superior que fala telepaticamente com a gente, não. Mas ele é uma pessoa serena. Então ele realmente acata tudo que o senhor Lucien, o bibliotecário, diz, né? E o que eu também digo, ai dele não acatar.
O sinal, senhor Sem Nome, o senhor está sendo uma pessoa muito requisitada. Existem ouvintes do Cabuloso Cast querendo saber a sua identidade secreta. Não podemos revelar, né, Sem Nome?
Não, mas eu fico feliz por isso.
Nós recebemos um e-mail e eu ganhei uma fã, gente! Eu tenho minha primeira fã! Mas não vou revelar quem é, só no cast, no grande cast mensal. Aí sim que nós leremos e-mails e eu revelarei quem é a minha primeira fã!
Ou não.
Ou não.
Então vamos lá, vamos falar das nossas promoções, né? Da nossa promoção. Vamos dizer o seguinte, nós não vamos dizer o que é que nós vamos oferecer de presente, ou seja, quais serão os itens da promoção. Obviamente, sabemos que o objeto são livros. Agora, quais livros nós não vamos revelar?
Não pode.
Vamos diminuir, né, a nossa ansiedade, porque da outra vez eu falei que seria uma biblioteca completa.
Exagero, claro. claro, do senhor Luciano, será uma biblioteca, por favor, gente. Não, nem tanto, né?
Nós não temos tanto dinheiro assim.
Não, sabe? Losers, entendeu? Um tempo ocioso, não dá.
Então, vamos falar das promoções. Como é que vocês podem participar da promoção do nosso Cabuloso Cast? Primeiramente, vale o seguinte. Esses itens que nós vamos listar são os itens que garantem que vocês estão inscritos na promoção. Não precisa escrever frase, não precisa fazer coisas ridículas, não ainda, né?
Ainda não. Prepare.
No, quem sabe no, na próxima promoção a gente pede pra vocês fazerem alguma coisa ridícula, mas por enquanto nós organizamos 4 etapas. Qual é a primeira? Vocês precisam mandar um e-mail para o cast, seja por qualquer motivo. Mandar um e-mail elogiando, mandar um e-mail encontrando uma cagada que nós cometemos, mandar um e-mail dizendo o que é que nós podemos melhorar, mandar um e-mail dando uma dica. Tem que mandar um e-mail. Nós temos que, na hora do que formos realizar o sorteio, nós vamos olhar todos esses itens. Faltou um, fora. Repetindo, o nosso e-mail é cabulosocast@gmail.com. Mais fácil que isso, impossível. Segundo, você tem que ser seguidor do blog. Tem lá, ó. Pode olhar no topo do blog, tem seguidores. Embaixo tem login. Você dá o login e entra e se torna nosso seguidor.
Se seu nome, como seguidor do blog, for diferente do seu e-mail, quando mandar o e-mail, bote o nome que você tem como seguidor do blog. Senão a gente vai saber quem é quem.
Peraí. Não. Eu não vou perder tempo identificando o nome. O nome do e-mail tem que ser o nome. O nome tem que ser o e-mail mesmo. Eu não vou perder tempo. Não, eu já acabei dizendo o cast. Eu tô dormindo pouco e não quero dormir muito menos do que eu já tô dormindo.
Ô, Luciano, quem está de TPM sou eu hoje. Por favor, menos.
Tudo bem, mas vai ser assim. Ponto final. Vocês têm que nos seguir no Twitter. Nosso Twitter, qualquer navegador que você tenha. Muito obrigado, Serena. Digite aí twitter.com/cabulosocast. Nada demais. E você entre num site que a gente tá divulgando, né? Quem sabe um dia ele nos patrocina. Entre num site chamado Scoop.
Vai ter alguma pontuação pra cada top desse que a pessoa fizer?
Não. Ele seguindo esses critérios, mandar um e-mail, seguir o blogger, seguir no Twitter e tá seguindo o Scoop, ele já está participando.
Para concorrer, você tem que estar nos 4. Faltou um, fora. Faltou um, vai pro banco. Vai esperar pra próxima promoção.
Tem que estar dentro dos critérios que a gente estabeleceu.
Exatamente. Então, pra quem não sabe, o site do Scoop é www.scoop, que é books, ao contrário, .com.br. Você entra, se cadastra. Assim que você cadastrar, aí você nos procura lá. Só procurar Cabuloso Cast, você vai nos encontrar como amigos, né? E aí você acessa. Lembrando, nós vamos verificar antes do sorteio, que será feito no mês de dezembro, já vamos também adiantando isso. Nós vamos verificar quem está nos 4. Portanto, você atendeu os 4 pré-requisitos, mandou o e-mail, está como seguidor do blog, está nos seguindo no Twitter, está no nosso Scoop, aí a gente vai lá, imprime o seu nomezinho e faz o sorteio. O sorteio, nós ainda estamos decidindo, mas vamos filmar apenas as nossas mãos. Não podemos revelar nossas identidades secretas.
Claro que não. Nenhum herói revela sua identidade secreta, por isso que chama identidade secreta.
Participem, seja nosso seguidor, seja nosso ouvinte, leitor e participante, para que nós possamos realizar a promoção. Lembrando, pessoal, dependemos da participação de vocês. Pedimos que vocês enviem pra gente e-mails, sempre mandando e-mails pro Cabuloso Casting. Uma coisa que eu queria pedir, na verdade, me enviem e-mails de voz, gravem as suas vozes aí para passarmos aqui no Cabuloso Cast, né? Eu gostaria de rir da voz de algumas pessoas, já que nós colocamos a nossa cara a tapa e gravamos na...
Não, nossa voz a tapa?
Colocamos na nossa voz a tapa, verdade, Serena? E estamos gravando? Por que vocês não podem pagar o mesmo mico que nós estamos pagando? Somebody once told me the world is gonna roll me. Eu me lembrei agora, Serena, de uma coisa que eu comentei com vocês, que está acontecendo ainda nessa semana a Bienal do Livro em São Paulo, que nós, por sermos pobres e humildes, não podemos estar lá. Agora, eu comentei com Serena, eu digo, cara, se esse cast desse certo, se por acaso alguém nos convidasse para ir à Bienal, para divulgar, montar um stand sobre o Cabuloso Cast, eu digo, eu ia virar uma pessoa desagradável.
Eu também. Eu ia virar um ser superior, meu amigo. Reros mortais seriam o resto da humanidade. Se eu fosse pra Bienal convidada, ainda mais pra apresentar o Cabuloso Cast, meu amigo, depois disso, acabou-se. Humanidade é ralé.
Não, eu ia dar descarga na minha humildade.
Humildade, que é isso?
Eu juro. Eu, tirando pela semana literária que foi aqui, quer dizer, quando a Bienal foi aqui em Pernambuco o ano passado, durou exatamente uma semana. Acho que é exatamente o mesmo prazo. Deve ser mais ou menos em São Paulo, deve estar durando mais ou... Não, não foi uma semana, desculpa. Foram, acho que uns 5 dias. Né? Enfim, deu no mesmo.
Não, seu Luciano. Senhor Luciano. Não, senhor Luciano. A Bienal aqui em Pernambuco, pelo menos, ela passa uns 20 dias, quase um mês, a Bienal do Livro.
Ah, é verdade. Quase um mês. Eu acho que em São Paulo deve ser mais ou menos isso mesmo, né? Ouvintes paulistanos que estiverem ouvindo este cast, confirmem aí, mandem e-mails pra gente e digam foi de quanto ou vai até quando. Então eu fiquei pensando, olha, se chamassem a gente, eu juro, eu fazia uma camisa laranja escrito de verde limão, assim, me processa. E eu ia passar um mês andando com essa camisa lá. Me processa, cara.
Sandálias da humildade, que nada. Tem que ser tamancos da humildade.
Aqueles tamancos japoneses.
É, toc.
Hoje do nosso microcast, né? Nós vamos falar de um tema que na verdade foi a Serena que encaminhou. Ela descobriu um novo gênero literário. Serena, que novo gênero literário é esse?
Eu navegando, né, pela internet, descobri um novo gênero literário. Eu não sabia que ele existia. Eu já conhecia os livros e não sabia que ele era dentro desse gênero. É o gênero já chamado chick lit. Eu achei estranhíssimo.
Vale ressaltar, traduza navegando na internet como momento de ócio.
É, momento de ócio. Aquele lá só não tem nada pra fazer, vamos para o mundo digital, vamos para a matriz. Então, o nome do gênero literário é chick lit. Eu achei esquisitíssimo, eu achei que era alguma coisa em inglês, era um palavrão, e fui procurar o que era. Aí, ou seja, chick lit é um gênero de ficção, dentro da ficção feminina, que aborda as questões das mulheres modernas. Chick lit são romances leves, divertidos e charmosos, que são o retrato da mulher moderna, independente, muita e audaciosa. Eu achei uma coisa assim meio... não sei. Eu quando li de primeira, como assim, romance leve, legal, adoro romances leves. Divertido, beleza, charmoso, como assim? Ele vai ter plumas na capa? Mas vamos lá. Isso é um retrato da mulher moderna, independente, culta e audaciosa. Por que toda mulher moderna tem que ser independente, culta e audaciosa? Achei ele muito... não sei. Muito estereótipo, muito coisa de nicho, né? Nicho literário. Mas vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos, né? Tem o Diário de Bridget Jones, que eu realmente gosto. Eu gostei muito do filme. Adquiri recentemente o livro. Ele está na minha lista dos próximos livros para ler, não é? Que é de Ellen... Fielding, eu não sei, deve ser algo assim parecido. Também tem os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Eu achei isso patético, sabe? Tem filme também. Quase toda mulher moderna é consumista, louca. Nem toda mulher moderna é assim. E ela e o livro é de Sophie Kinsella. Também tem outro livro, né? Que é de Marion Kay, chamado Melancia. Gente, eu não leria nenhum livro chamado Melancia, nem abóbora, nem maçã, nem uva, nem salada de fruta. Mas seguindo, né? E tem a famosa Meg Cabot. Eu não sei como se pronuncia o nome dela. Que ela é famosa pelo Diário da Princesa. E ela realmente adora esse gênero de romances divertidos, charmosos e leves. Eu acho que ele... são romances light. Literalmente. Né? E ela é famosa pelo O Diário da Princesa, A Mediadora, que eu li. Eu comecei a ler Mediadora e não consegui terminar. Realmente foi pra mim foi uma toda a história da menina que ela vê fantasmas. Resumindo, é isso. A personagem não me cativou. Era uma personagem chata. Chatinha, sabe? Fútil, nada divertida. Então eu não passei, acho que da metade do livro. Eu cheguei, acho que um pouco mais da metade e desisti do livro. Achei um livro besta, babaca. Realmente pra adolescente, emo, que não tem nada o que fazer. E a ideia da princesa também é um gênero muito teen, né? Eu também não gosto. As personagens dela são muito voltadas à menina capitalista, a mulher capitalista, né? Que consumista, que tá a beleza acima de tudo. Então é um gênero que eu realmente não gostei, eu não gosto. Mas eu tenho muita vontade de ler o Diário de Bridget Jones por ser diferente desses, né? O Delírio de Consumo de Beck Bloom ou da Melancia, Abóbora, Jaca. Outra coisa. ou o próprio do Diário da Princesa, tem cara de ser diferente, porque a personagem, a Bridget Jones, ela é gordinha, ela, é, não, ela tá já na faixa dos 35 anos e não arranja nenhum namorado. Aí sim tem cara de ser divertido esse romance, por isso que eu adquiri. Ele tem cara de ser um pouco diferente, saindo dessa mulher, essa mulher dita moderna, né? Uma mulher diferente. Então, foi esse o gênero literário que eu descobri. Eu posso depois descobrir mais gêneros e vir aqui sempre falando pra vocês. Esses gêneros que a gente nunca soube que existia, né? Esse chiclete. Mas e parece que esse chiclete também ainda se divide em vários outros. Que em próximos microcasts eu posso falar. Haja frescura. Não é um gênero que me agrada. Mas eu acho muito semelhante ao gênero dos quadrinhos japoneses. A literatura tá ficando agora tipo um gueto, né? Ficando particular ou se não dividida, né? Quer dizer, um gênero pra meninas, um gênero pra mulheres, gênero pra mãe, gênero... Isso onde o quadrinho japonês também adquiriu. Gênero pra criança, pra infanto juvenil, pra criança, pra adolescente, pra mãe, enfermeira, por aí vai.
Eu me lembrei de uma coisa, eu não sei se isso tem a ver ou não, mas eu me lembrei de uma série de filmes. Lembra quando nós tínhamos... aquela... eu acho que, na verdade, é um conto infantil que foi refeito várias vezes, que é o conto da Gata Borralheira. Então, você tem várias versões modernas da Gata Borralheira e quem acompanha, assim, os filmes vai ver uma espécie de evolução, né? A Gata Borralheira chegando nos dias de hoje e uma Gata Borralheira muito voltada pra essa questão do consumo, pro capitalismo. Os homens têm uma opção, né? Olha, homens, se vocês não gostam... eu me lembrei agora nesse livro Melancia, eu lembro que tem a mulher melancia, tem a mulher melão, tem a mulher jaca, tem a mulher não sei o que. Agora, é legal, Serena, a gente explicar o seguinte, pessoal que tá ouvindo, rapidamente, o que é o mangá, né? Já que a gente falou isso, mas a gente comentou no cast que não virou cast, né?
O mangá é o quadrinho japonês, né? É o gênero, né? De HQ, já tem uma temática diferente. Acho que pra quem conhece o mangá, é aquele traço característico de olhos grandes, uma narrativa rápida, quase cinematográfica. Esse é o mangá. Então, ele é dividido em segmentos. Então, tem um segmento infanto juvenil, segmento adulto, segmento para meninas adolescentes, para jovens adultas, para mãe grávida, para tio, avó. Então o mangá, ele se enquadra cada etapa da vida do cidadão japonês. Então ele não perde. Então ele acompanha desde da infância até a fase adulta desse cidadão japonês. Então é um marketing, né? Então é um segmento que o Japão lucra muito com ele, com HQ, que é japonesa, né, que é o mangá, lucra muito porque ele não perde. Ele acompanha toda a faixa etária do japonês. Então, essa literatura do chick lit, ela me relembrou muito isso. Essa fragmentação, quer dizer, agora vamos fazer um gênero, vamos pegar a camada, a parcela das mulheres que só estavam no gênero romance shakespeariano ou de Jane Austen, e agora voltar para um romance dito da mulher moderna, né, e tentando acompanhar essa mulher de hoje. Que eu não acho que seja isso que o chique, isso só de moderna, consumista. Eu acho que mulher moderna é mais que isso, mas é um gênero. Quem gosta, lê. Quem não gosta, não lê.
Mas como todo o gênero, eu acho, ele tem que partir por um estereótipo. Eles estão estereotipando o que seria uma mulher moderna. Agora, realmente eu achei interessante, Serena, você trazer essa discussão, porque mostra hoje que realmente parece que a literatura, ela tá tentando alcançar todas as classes sociais, né? Então você tem literatura pra gente adulta, você tem literatura pros perdedores, que é a autoajuda. Você tem literatura pros emos,
pros fanáticos religiosos e que precisam de livros de autoajuda. Eu não entendo.
Você vê que tem uma espécie de realmente adaptação do livro pra cada camada social. É bacana isso, eu acho legal, porque realmente a literatura, ela deixa de parecer aquela coisa chata de escola, né? Hoje, por exemplo, os adolescentes leem muito o Crepúsculo, o Harry Potter. Já tem muito adolescente lendo o Sussurro, já tem adolescente lendo Fallen, não é? Ou seja, o top 10, as listinhas que a gente lê, são na verdade pra mostrar pro pessoal quais são os top 10, ou seja, quais são os 10 livros que todo mundo anda lendo, mas não significa que são as pessoas de classe alta e cultas que estão lendo esse livro, mas são os livros que todo mundo, possivelmente, né? As crianças, os adolescentes e os adultos, e até os idosos também. É legal isso tá acontecendo hoje, é bacana, a literatura tá chegando nesse ponto. Realmente a escola não trata bem o livro, né? A escola não cuida bem do livro. Eu fico chateado porque, por exemplo, a gente não tem colégios que adotam quadrinhos, não tem, né? Colégios que adotam, por exemplo, o Crepúsculo, o Harry Potter, né? Não tem.
Eu fico me perguntando qual o problema de ter no, você chegar numa escola, ter na biblioteca, ter um Crepúsculo, um Harry Potter. Que pra mim, Harry Potter foi o pontapé inicial da literatura infanto-juvenil. Porque antes de Harry Potter, a literatura infanto-juvenil quase não existia. Não era um boom, né? Esse infanto-juvenil não procurava livro como procura hoje, depois de Harry Potter. Hoje sim, tá se tendo uma literatura voltada pro infanto-juvenil. Que era totalmente... Era um nicho esquecido da sociedade. Quer dizer, ou você tinha infantil ou pulava pra sua adolescência. Quer dizer, você perdia o infanto-juvenil e o adolescente. Então, por que não introduzir isso nas escolas? Não é diminuindo Machado de Assis, outro grande autor literário, mas também introduzir. E não achar que o adolescente ache chato, né? Não fazer que ele ache que só literatura é Machado de Assis ou outro autor dos clássicos. Mas também tem outro um tipo de literatura mais divertida também, né? Não só voltada pro vestibular. Mas que literatura também é uma diversão. É uma mídia pra ser utilizada. E divertida e pra passar o tempo, sim.
E que até mesmo que pode ser dosado. Não precisa ser exatamente só Crepúsculo. Eu me lembrei, Serena e Senhor Sem Nome. Eu li uma matéria na revista Continente, que é uma revista que sai aqui só em Pernambuco. Eu não sei, eu não tenho certeza. Também vi em e-mails aí, caso eu tenha errado, caso seja uma cagada. Eu já tô prevendo que é uma tremenda cagada que eu tô falando. Mas eu li uma matéria na Continente muito interessante que falava sobre a questão dos livros infanto-juvenis. E que nós temos grandes autores no Brasil infanto-juvenis e que esses autores não conseguem chegar ao colégio. Agora, claro, um dos autores cita uma coisa que eu acho muito interessante e é verdade. Ele disse o seguinte: olha, se você pede para um pai comprar um livro que custa 20 reais, ele diz que o livro é um absurdo. Agora, o menino, a menina, tem um celular de 520, entendeu? Que é um absurdo. A desvalorização. Mas eu acho que nós temos que colocar os pingos nos is. É direito da escola, é direito do professor, e nós devemos sim trazer os livros infanto-juvenis, trazer o Crepúsculo, trazer o Harry Potter, trazer o Sussurro, trazer o Fallen pra dentro das escolas, parar com esse discursinho hipócrita que isso não tem caráter didático, porque vamos lá, se você for olhar realmente os livros, nenhum autor literário, nenhum autor da literatura clássica, que a gente chama de literatura, escreveu o livro dizendo, não, esse livro vai ser pra escola, pelo amor de Deus.
Né, ninguém fez isso. E não precisa nem ser tratado como, né, como temática da escola, ou botar como na lista de livros, mas sim apresentar o aluno aquilo, dizendo que tem outras opções, fazer uma lista, botar na sala de aula uma lista dos 10 livros mais listos de uma revista, né, disponibilizar na biblioteca, dizendo que tem, a professora falar do que se trata, ó, o livro é assim, assim, quem gosta, leiam, é interessante, e não só os clássicos, mas também o que tá bombando, o pop, sim, fazer, porque é do pop, eu acho, dos livros que estão entre os 10 mais na parada, e outros livros que são voltados pro infanto juvenil e pro próprio jovem, é que vai fazer o leitor do futuro, o cara que vai ler Machado de Assis, que vai ler Sertões Veredas, ou o que mais lá, o que for, vai ler o Capital, vai ler Maquiavel, que eu tô lendo, adorando, ler Maquiavel, mas a gente começa do básico, de uma literatura divertida, entendeu?
Senhor Sem Nome, o senhor está tão calado, apesar de estar sempre se comunicando comigo e com Serena, nossos leitores não têm, nossos ouvintes leitores não têm a mesma chance de ouvir os seus pensamentos. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que você acha desses livros hoje, dessa literatura praticamente dividido por classes? O que é que você acha, senhor Sem Nome?
Não, eu acho interessante.
Muito profundo.
Agora, você fala de Harry Potter, Crepúsculo também, mas eu acho que isso aí também é um pouco da literatura infanto-juvenil brasileira também.
Sim, nós temos um grande autor que eu li vários livros dele e adoro, que é o Pedro Bandeira.
Eu amo Pedro Bandeira. Sem Pedro Bandeira, eu não seria uma leitora hoje, de maneira alguma.
Acho que todo mundo vai lembrar do Marcas de uma Lágrima.
Gente, eu li, reli, reli, marquei, risquei, recortei, desenhei, fiz tudo com esse livro. Ele é maravilhoso. E sem ele, eu acho que foi o meu primeiro livro que eu li várias vezes, que achei fantástico, me identifiquei como infanto-juvenil na época que eu li. Eu tava na faixa dos 13, 12 anos. Pra mim, ele foi um marco da minha vida. Sem ele, meu amigo, eu não seria leitora hoje.
Eu li a série dele dos caras, eu li A Droga da Obediência, A Droga do Amor. É um autor que eu sonho, assim, eu vou abrir meu coração para o cast. Se esse cast, pra mim, só será o podcast se a gente chamar Pedro Bandeira pra fazer uma entrevista via Skype?
Com certeza, e olha, eu não entendo por que Pedro Bandeira ainda não... Os livros de Pedro Bandeira ainda não viraram filme.
Não, cagada, Serena. Um acabou de virar filme. Tudo bem, tudo bem.
Qualquer coisa com Xuxa, ou e com a sua prole, com a sua descendente, não conta, né? E realmente é um livro infantil, foi realmente um livro infantil. Mas a parte do infanto juvenil dele pro jovem é brilhante. Eu não sei como ainda não virou quadrinhos. Eu não sei como ainda não virou filme. Série de TV, o que Pedro Bandeira é brilhante. Ele sabe falar com o público infanto juvenil e jovem. Eu acho que um mangá de Marcas de uma Lágrima seria fantástico. No estilo mangá, fantástico, fantástico.
Eu queria só comentar que realmente eu não vi nem nesse Pedro Bandeira nenhum autor de literatura infantil juvenil, tanto brasileiro ou internacional, ou outro tipo de literatura na biblioteca do colégio. Mas eu me lembro de um livro, aquele livro que você lê, você tem que descobrir uma coisa, não sei se você se lembra, tem que achar um objeto.
Não.
Que é aqueles livros que você é guiado pra certas páginas?
Isso é.
Sim, eu me lembro desses livros. Eu me lembro.
Mas esses livros são influência dos RPGs, né? Que são os Role Playing Games. Pra quem não sabe, pessoal, o RPG é um tipo de jogo muito interessante e que tem um nicho para os livros, onde você é guiado, né? Ele diz, olha, se você quer tomar tal decisão, vá para a página tanto. É bacana, é um jogo solitário, porque o legal do RPG é você jogar em grupo, mas é um livro, é um jogo solitário, mas é bacana, eu acho legal.
Não, eu adorava, mas gente, eu sempre escolhi o caminho errado. Ou eu morria, ou eu ia parar num buraco. Pra mim, a história sempre acabava no meio, eu nunca acertava o lugar certo, nunca. Escolha tal, eu escolhia sempre a coisa errada. Sei lá, escolha direita ou esquerda, vai. Eu, se for esquerda, pra página 100 e lavar alguma coisa. Se for pra direita, vai pra 100. Gente, eu sempre me ferrava. Eu sempre morria. Eu era flechada. Eu era amaldiçoada pro resto da minha existência. Era uma coisa frustrante.
Agora, eu não me lembro sem nome. É o nome do livro. Eu não me lembro. Eu me lembro que eu li um livro assim. Eu me lembro que foi até passado no colégio, que foi uma grande novidade para todos os alunos, para toda a turma. A professora falou muito isso. É, vocês viram que o livro é diferente. Agora, sem nome, realmente, eu gostaria muito de me lembrar. Aquele livro não foi um livro de RPG, foi um livro de literatura. Eu não me lembro, não me lembro.
Eu me lembro que era um castelo, não sei o quê. Castelo misterioso, alguma coisa assim.
Como o seu sem nome? Sua mente poderosa e enigmática, você consegue.
Eu não lembro, não. Só sei que ele dizia, procure a chave, assim. Não. Ele mandava pro calabouço, aí ele mandava você procurar uma chave. Se ele procurasse, então você ia pra próxima página.
Nossas vozes de Tico e Teco e vamos ler a listinha.
Eu sou o Teco.
Eu sou o Luciano Bibliotecário. Se você quer ser o Teco, tudo bem. Essa lista, pessoal, nós retiramos do site da Livraria Cultura, que já estamos atrasados, porque o site diz que a listinha vai do dia 16/8 até o dia 22/8. Já estamos atrasados. Mas a gente queria ler uma listinha, né, diferente, pra não reler a lista que nós lemos no outro cast. Agora eu tô meio assustado. Essa lista eu conheço pouquíssimos livros. Vamos embora.
Eu também. A maioria eu não sei nem pra onde vai.
Novamente, nós diremos o nome do livro, o nome do autor e uma pequena sinopse sobre o que o livro fala.
Livro número 1: A Ilha Sob o Mar, de Isabel Allende. Sinopse. O romance narra a vida de Zarité, a escrava que foi vendida aos 9 anos de idade para o francês. Tem que fazer biquinho.
Toulouse,
vamos, né?
Aí eu vou pro inglês, what?
Dono de uma das maiores plantações de cana-de-açúcar nas Antilhas, como escrava doméstica, ela não padeceu as dores e as humilhações de seus iguais, mas conheceu as misérias de seus patrões, os brancos.
Cinderelas Aversas?
Pode ser, pode ser.
Não é? Me lembrou muito.
Tentada, um livro que a capa me chama muito a atenção, não sei o conteúdo. De PC Cast. Olha, será que é parente do Cabuloso Cast?
Deve ser, deve ser.
Ó, PC Cast e Christian Cast são nossos irmãos e nós não sabíamos.
Nossos clones por aí perdidos.
Não, não, os nossos parentes. De sangue azul, de sangue blue.
Claro, nobre.
Resumo do livro. Depois de tanta agitação, Zoe... Ou seja, já começou com a agitação.
Deve ser alguma continuação de alguma série, né? Tentada, traída... Eu me lembro de tentada, traída...
Tentação.
Tentação. Alguma coisa assim.
Depois de tanta agitação, Zoe bem que merecia um descanso. Mas não há tréguas na morada da noite. Lidar com três caras ao mesmo tempo, novamente, não é um alívio para o estresse. Especialmente quando um deles é um guerreiro tão sexy.
What? Me interessei. Agora três? Quer dizer, tipo, tem que escolher o Nidunité, o mais lindo, o... Vamos lá, continua aí, Lucien. Isso me intrigou.
Como é aquela brincadeira? Beijo, maçã, salada mista.
Deve ser. Ou senão, sei lá, na segunda fica com um, aí na quinta com outro, no domingo com outro. Deve ser alguma coisa parecida.
É, realmente ficou meio briga se lidar com três caras mesmo.
Como assim? Que situação?
Que situação?
Mas vamos lá.
Cado em protegê-la, que é capaz de sentir suas próprias emoções. Que diabo? Esse livro é isso.
Não, três caras? Como assim? Existe tanta mulher no mundo. Se é uma escola, o tal da morada da noite, ou que whatever que seja. Cara, por que três caras? Quer dizer, três caras dentro de uma mulher, como se existisse outra mulher no mundo. Menino, tem tanta mulher no Brasil, pelo menos, tem mais mulheres do que homens. O que é isso?
Não, aí legal se Afrodi, cara, eu não tem como eu não lembrar desse nome e não lembrar daquele fatídico episódio de Cavaleiro do Zodíaco. Que Shun chega lá na casa de peixes, aí o cara olha pra ele com uma florzinha na boca e diz:
Eu sou Afrodite de peixes.
Cara, aquele foi o máximo. Eu gritei: ah, lindo! E a pintinha do lado é ótimo.
Você gritou lindo, eu gritei: frango? Nem vamos mais ler o resto do resumo, já atrapalhou tudo, fudeu o livro mesmo.
Vai, continua.
Não, o legal é que a gente sonha que as livrarias fiquem patrocinando a gente, né? Nós estamos fudendo. O Castelo nos Pirineus, de Jostien Garden. Por 5 anos intensos na década de 1970, Sten e Solon foram felizes. Hã? Dois homens?
Não, por ser um livro estrangeiro.
É, peraí. Nós estamos lendo a lista gay da Livraria Cultura?
A parte homoerótica da Livraria Cultura? Não, Sten deve ser o cara e esses louros.
Não, ao contrário, Sten deve ser a mulher e os louros devem ser o cara.
É, mas continue. Vai lá, Lucien, calma.
Eu acho que a gente tá na lista gay. Por 5 anos intensos na década de 1970, Sten e Solon foram felizes.
Podem ser dois grandes amigos.
Gays. Então tomaram rumos diferentes. Nessa hora, toca Break Black Mountain. Então tomaram rumos diversos por razões desconhecidas a ambos. No verão de 2007, depois de 30 anos distantes, eles se encontram por acaso no terraço de um velho hotel de madeira às margens de um fiorde no oeste da Noruega. Um lugar intimamente, tá vendo? Intimamente relacionado à separação do passado. Isso é romance gay. Mas terá sido esse encontro em lugar tão significativo um mero acaso? Buscando respostas a essa pergunta e para entender como um relacionamento...
Três pontinhos. Não, Sten deve ser uma mulher, esse Lone deve ser... Não me interessei. Não é um tipo de romance que me agrada.
Não, eu muito menos. Romance gay não é comigo, não.
Não sei, eu acho que não seja romance gay. Mas se for, melhor ainda. Aí sim, me interessou. Se for uma literatura homoerótica, ficou interessante. Uma coisa diferente. Se for dois homens, eu acho super interessante. Se for um casal hétero, normal, é um clichê. Então...
Odiado John Donne. Meu querido odiado John, do Nicholas Sparks. Nós já falamos no cast passado. Pula o resumo. E nós estamos conseguindo. Na lista passada era o segundo, agora é o quinto. A cabana. A campanha contra a cabana.
Eu irei comemorar quando eu ler uma lista e não tiver a cabana. Implodimos a cabana.
Queimamos
a cabana. Ah, cara, eu vou estar muito feliz. Esse dia vai ser inesquecível. E como estou de TPM hoje, vendo a cabana aqui. Ah, só piorou.
É, se por acaso a cabana sair da lista, a gente toca Ayrton Senna.
Gostei.
Sexta colocação, A Ilusão da Alma, de Eduardo Gianetti. Em um romance recheado de reflexões sobre a filosofia e a neurociência. Puta merda, cara.
Uau.
O economista Eduardo Gianetti apresenta um personagem aturdido por uma ideia fixa: desvendar as relações entre a mente e o cérebro.
Porra. Cara, esse vale a pena. Esse tem cara de ser super interessante.
Sétima colocação, Os Homens que Não Amavam as Mulheres.
Cara, tem título mais suspeito do que esse? Os Homens que Não Amavam as Mulheres?
Não, Serena, mas você tá por fora. Esse livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é de uma série chamada Milênio. Que tem um box que eu não tinha percebido, mas é um dos boxes mais bonitos que eu já vi. São três livros. Saiu um filme que, por sinal, é uma produção alemã. E todo mundo comenta, parece muito bom, Serena. Muito bom. Cagada sua.
Não, cagada minha não. Eu acho muito suspeito, realmente, esse título. E outra, eu acho que você tá falando de coisas diferentes. Milênio é uma trilogia, sim, que é diferente. E esse, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é outro que você pode olhar pra capa. Você botar, Os Homens tem uma capa diferente de Milênio. Cagada sua, Lucien Bibliotecário. E não, mas Os Homens que Não Amavam a Mulher tem cara de ser um thriller policial, estilo Dan Brown, né? Eu creio, mas leia aí a sinopse, por favor.
Os Homens que Não Amavam as Mulheres é um enigma às portas... A portas fechadas. Passa-se na vizinhança de uma ilha. Em 1966, Harriet Varg... Varg... É, a merda... Eu leio esses nomes em inglês. Jovem herdeira de um império industrial some sem deixar vestígios. No dia de seu desaparecimento, fechara-se o acesso à ilha onde ela e diversos membros de sua extensa família se encontravam. Desde então, a cada ano, o cara aí, o velho patriarca do clã, recebe uma flor emoldurada, o mesmo presente que a tal mulher lhe dava até desaparecer ou ser morta. Pois Harry...
Três pontinhos. Não faz meu estilo. Eu não sei que nunca, mas eu não me interesso pra esse thriller, né? De desaparecida, né? Morreu, vamos descobrir. Não gostei. Os homens que não amavam...
Oitavo lugar, Fallen, Lauren, Kate. Algo parece estranhamente familiar. Eu já li esse resumo. Pula.
Não, mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu acho a capa do Fallen... Depois eu me interessei. Eu disse no MiracleCast passado que não, triângulo, tá. Mas como tem tanta gente falando tão bem desse livro e é sobre anjos, uma mitologia que eu gosto muito. E, gente, e a capa desse livro? Eu acho maravilhosa. Pra mim, é a capa mais bonita do ano. Em segundo lugar, pra mim, é A Batalha do Apocalipse. Pra mim, é também uma capa belíssima. E pra mim, a terceira capa mais bonita é a de Sussurro. Eu acho linda. Então, vocês perceberam que é tudo sobre anjos, né? Mas o Fallen, eu acho belíssima a capa. Ele tem um acabamento, eu já vi na livraria. Ele tem um acabamento Fallen espetacular. Vocês precisam ver. Eu adquiriria o livro só pelo simples prazer de ter ele na minha estante lá pra ficar folheando um livro maravilhoso. Mas eu vou ler, ele está na minha listinha das minhas próximas compras.
Ok, em nono lugar, O Palácio de Inverno, Denise Boltman. Na primeira vez, sinopse, né? Na primeira vez em que alterou o curso da história, em 1915, o jovem camponês russo, já diz, é russo, eu não vou nem pronunciar esse nome. Conseguiu impedir um atentado à vida do Grand-Duque Nicolau. Irmão do Kizar. Será que é a história daquele Kizar que morreu naquela família de forma muito trágica? Cara, mas se for a história...
Esse aí tá interessante. Eu gosto de coisas históricas, assim, bem interessante.
Esse involuntário ato de bravura acaba por assegurar ao tal cara um lugar de honra na corte de Nicolau II que nomeia... Não. Porque essa família foram os últimos Kizares. Então se ele continuou, não, tá falso. Que o nomeia guarda-costas pessoal do seu filho, o também adolescente, tarará. Em 1980...
Eita, Alexei! Romanov?
Romanov.
Romanov é sim a história dos últimos czares da Rússia. Porque...
Mas é o filho dele.
Sim, claro. Mas que em 1915 eu me lembro que em 1913 eu posso dar uma bela de uma cagada. Mas eu me lembro que em 1913 começa a Revolução Russa. Ou é a Primeira Guerra Mundial? É por aí, ou é 1911 que começa a Revolução Russa? Né? Que é a queda dos czares. Cara, esse livro tem cara de ser muito interessante. Tratando de história e dessa parte da Rússia, é bem legal. Eu fiquei super interessada. Gostei.
Em 1981, agora cidadão britânico e funcionário aposentado da biblioteca do Museu Britânico, o octogenário. Ok. Décimo lugar, Ascalion.
What?
Ascalion Megan. Cara.
É, Nora Roberts, né? Eu odeio essa escritora, velho.
Não, ela tem uma penca de livros, né?
Não, acho que todo mês sai um livro dessa mulher. Ela é um monstro. Mas vá, diga aí, Luciana.
A tal Megan não poderia ser mais grata. Ela e seu filho haviam sido aceitos pelas... E recebeu a oportunidade de construir uma vida nova. Faltava apenas deixar para trás o passado que tanto a envergonhava. Abraçar o presente e se tornar mais confiante no futuro. Afinal, ainda que seus filhos agora fossem embalados por uma nova melodia, Megan ainda se sentia insegura para se despir de sua couraça profissional e deixar sair do casulo a mulher adormecida havia tantos anos por conta de um amor.
Essa? Não, é estilo, né? Não, o senhor sem nome, ele sabe. Ele gosta muito da Nora Roberts, né? Então ele vai aqui falar. Calma.
É. Senhor sem nome? Fala, eu não sabia disso.
É um romance voltado mais pra mulher. Todas as personagens dessas são sempre femininas.
Me pareceu muito no estilo chiquilite.
É o que eu também acho.
Mas mais pra mulheres adultas, maduras, né?
Maduras. É porque é sempre uma mulher que sempre tem algum problema ou algo do tipo e quer se superar. Ou tenta se superar. Enfim, é mais ou menos esse o objetivo.
É o tal do Moonlit. Eu acho que eu tava lendo agora um pedacinho. É voltado para mães, né? Para mulheres adultas, né? Então acho que isso, ela deve gostar desse gênero.
Eu não sei, eu só me lembro disso. Em todos os lugares, eu costumo frequentar sebos com frequência. Sempre que eu olho nos sebos, tá lá, Nora Roberts. Todos os lugares. Eu sei lá, eu fico até assustado. Eu acho que essa mulher tá querendo dominar o mundo, entendeu?
Não, e o mundo se desfaz dela, né? Quer dizer, no sebo tá cheio de livro. Você pega aqui. Ó, se o sebo não tiver um livro de Nora Roberts, meu amigo não é sebo. Porque sempre vai ter um livro velho dela lá, né? É bizarro, eu não gosto dela.
Realmente, ela tem vários.
livros já publicados, milhares. Agora, só uma observação, ela tem uma série, é série mortal, que ela chama de série mortal, que é diferente, é mais pra área policial, como se fosse um thriller policial.
Eu também me lembro do que ela escreve livros, assim, desse thriller policial. Eu acho que tem um que é sobre um trem, é assassinar, parece Oriente,
não
é dela não?
Não é dela não. Todos os livros, é por isso que o nome da série é série mortal, é todos os livros têm o título mortal, por exemplo, Exas Mortal, Natal Mortal, é assim.
Bem criativo, né?
E ela não terminou ainda essa série.
Sim, mas, Serena, eu acho que essa série que você tá falando do trem, se não é o Sidney Sheldon, é a Agatha Christie, que tem...
Muito bem, pessoal, muito obrigado por ouvir mais este microcast. Últimas palavras, caro amigo sem nome.
Foi um prazer estar com vocês mais uma vez.
Últimas palavras, cara amiga Serena.
Gente, vejo vocês no próximo Cabuloso Cast e espero não estar TPM.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, em qualquer horário que você nos ouça.